Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do Rumo Desportivo. Hoje temos como convidado um clube do distrito de Viana do Castelo, que é também o mais antigo de Portugal, pelo menos é assim considerado pela maior parte dos historiadores. Já atravessou 3 séculos, tem 122 anos de história e conta hoje com 3 modalidades ativas. O clube em destaque no Rumo Desportivo de hoje é o Sport Clube Vianense. Para nos falar deste emblema minhoto, temos o presidente Rui Pedro Silva. Seja bem-vindo ao Rumo Desportivo desta semana. E começamos por falar da equipa sénior de futebol, que joga este domingo a segunda ronda da Série A, a terceira divisão nacional do Campeonato de Portugal. Pela frente tem o Maria da Fonte, fora de casa, em Póvoa de Lanhoso. Presidente, depois do empate em casa contra o Vilaverdense, sem golos, de que forma é que o grupo olha para este desafio? Há aqui um desejo, diria, especial de conquistar a primeira vitória neste regresso aos campeonatos nacionais.
Uma boa noite para si, uma boa noite também para todo o auditório da rádio e, naturalmente, um agradecimento muito especial por se terem lembrado de nós e por nos terem dado a oportunidade de darmos a conhecer aquilo que é a realidade e o que é hoje o dia-a-dia do Sport Clube Vianense, mas também, provavelmente, também teremos a oportunidade de abordar algo da sua história já bastante longa. Relativamente à questão que me coloca, relativamente à nossa equipa principal de futebol, tal como referiu no enquadramento da sua questão, o Sport Clube Vianense está após 4 anos de regresso às competições nacionais. O Sport Clube Vianense é um clube que poderemos considerar de provas nacionais, apesar de nunca ter estado no primeiro escalão, nunca ter atingido a primeira divisão nacional, tem muitas participações na segunda divisão nacional e também no terceiro escalão, quando existia a terceira divisão, quando houve aquela fase em que havia a segunda divisão B, e depois o Vianense, a partir de determinado momento, começou a balançar entre a segunda divisão B e a terceira divisão. Depois, como consequência de uma situação que infelizmente acaba por afetar, não vou dizer a totalidade dos clubes, mas a esmagadora maioria dos clubes, o rendimento desportivo acabou por ser afetado por alguns atos de gestão que não se revelaram os mais acertados, e como acontece habitualmente nesta situação, as equipas de competição acabam por pagar a fava, perdoem-me o termo, dos atos de gestão menos acertados. E a equipa foi, na época 2015-2016, foi despromovida ao Campeonato Distrital da 1ª Divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo, algo que os vivos já não se recordam, porque sempre viram o Sport Clube Vianense a participar nas competições nacionais, e foi realmente um momento triste para nós e ainda mais para a atual direção do clube, porque nós tínhamos a entrada e tínhamos assumido a gestão do clube em outubro de 2015, e portanto foi connosco com o Sport Clube Vianense que caiu no Campeonato Distrital. A partir daí, e entre outros objetivos que tínhamos igualmente importantes, um dos nossos objetivos era efetivamente regressar às competições nacionais. Este ano, na sequência desta situação verdadeiramente excepcional, no momento em que as competições foram suspensas, o Sport Clube Vianense encontrava-se no primeiro lugar do Campeonato Distrital da 1ª Divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Vínhamos a efetuar realmente uma excelente prova, tínhamos à data 17 vitórias, uma única derrota e 3 empates, e depois, na sequência da decisão, foi uma decisão claramente de caráter burocrático e administrativo, mas fundada e escorada no rendimento desportivo, o Sport Clube Vianense, como todos os clubes que estavam na mesma situação, acabou por ser convidado a participar no Campeonato de Portugal, aceitou esse convite e, portanto, foi com grande satisfação, apesar de ter sido em condições verdadeiramente excepcionais, que nós regressamos ao Campeonato de Portugal. Neste momento nós estamos a fazer uma reaprendizagem do que é participar em competições nacionais. Há efetivamente, aos mais variados níveis, uma diferença substancial entre aquilo que é uma participação numa competição de âmbito distrital de uma pequena associação como é a Associação de Viana do Castelo e a participação num campeonato de Portugal organizado pela Federação e ao qual a Federação tem vindo a dar particular atenção e tem vindo a dar cada vez maior rigor no capítulo organizativo, e que naturalmente obriga a que os clubes estejam bem melhor preparados do que estavam no início. Indo agora à questão, e fiz este enquadramento para que se percebesse melhor a resposta que eu vou dar agora, e respondendo diretamente à sua questão, nós definimos um objetivo extremamente ambicioso para esta época desportiva, para a nossa equipa principal, que é ficar classificado num dos 5 primeiros lugares da tabela classificativa. E este, nós temos noção que este objetivo é ambicioso porque, como certamente sabe, as equipas que têm sido promovidas do Campeonato Distrital ao Campeonato de Portugal têm sido quase que sistematicamente despromovidas no ano seguinte e, portanto, têm encontrado grandes dificuldades. E, portanto, esta é uma situação. A outra é o facto de, e que também certamente é do seu conhecimento, o Campeonato de Portugal hoje tem, e esta época 2020-2021 vai ter um regulamento especial extremamente exigente para os clubes participantes. E, portanto, apesar de tudo isto, nós entendemos, e aliás tem sido esta a nossa postura desde o início, que devemos ser ambiciosos e que devemos procurar sempre alcançar o máximo. Portanto, definimos como objetivo ou entrarmos num dos 5 primeiros lugares, e quem tem como objetivo entrar num dos 5 primeiros lugares tem que entrar em todos os campos para ganhar. Nós na estreia no campeonato não alcançamos o resultado que pretendíamos, jogamos em casa com o Vila Verdense e apesar de no nosso entendimento termos apresentado um melhor desempenho, não fomos capazes de concretizar e inclusive permitimos que o Vila Verdense tivesse duas ou três oportunidades flagrantes para concretizar e, portanto, ficámos pelo empate e naturalmente insatisfeitos. Agora, no próximo domingo, no jogo que vamos ter na Póvoa de Lanhoso contra o Maria da Fonte, que é claramente uma das melhores equipas desta série e que a época passada estava a efetuar um excelente campeonato e é uma equipa que se tem vindo a consolidar e que mantém um grupo coeso e, portanto, vai fazendo alguns ajustes no plantel. Nós sabemos que o jogo que vai ser um jogo extremamente difícil, extremamente exigente, mas, naturalmente, vamos entrar com vontade de alcançar os 3 pontos, conscientes das dificuldades, conscientes das nossas capacidades também. E há ainda mais, como dizia, este aliciante de tentarmos alcançar a primeira vitória neste regresso ao Campeonato de Portugal.
E além da jornada inaugural do campeonato, o Vianense já se estreou na Taça de Portugal, eliminou o Amares fora com uma vitória por 1-0 no último fim de semana. Depois de defrontar uma equipa da divisão de honra da Associação Futebol de Braga, vem outra equipa da divisão de honra, neste caso da Associação de Futebol de Vila Real, estou a falar dos montalegrenses do Vilar de Perdizes. Há aqui algum favoritismo atendendo ao estatuto das duas equipas, olhando naturalmente para as competições em que estão inseridas, para a equipa do Vianense?
Ora bom, eu penso que a forma como às vezes se aborda esta questão, no meu entendimento, não é mais adequada. Repare que cada vez é menor a disparidade em termos de desempenho entre as equipas, por exemplo, da Primeira Liga, as equipas da Segunda Liga e inclusive as equipas do Campeonato de Portugal. Na época passada houve equipas da Primeira Liga que foram afastadas por equipas do Campeonato de Portugal e em que, inclusive, alguns dos grandes encontraram enormes dificuldades em jogar com equipas do Campeonato de Portugal. E quando estamos a falar de equipas profissionais do melhor que existe a nível nacional, com algumas delas são profissionais, mas outras são semiprofissionais, e realmente a diferença em termos de desempenho coletivo, não estamos a falar das condições que uma equipa e outra têm, ou dos jogadores que uma e outra têm, ou daquilo que são os orçamentos de cada uma das equipas, mas em termos daquilo que é o rendimento dentro do campo, não é possível, a olho nu, se assim podemos dizer, encontrar grande diferença no desempenho das equipas, quando falamos, como é o nosso caso, de uma equipa que esteve durante 4 anos no Campeonato Distrital, que está a defrontar equipas que estão no Campeonato Distrital, é evidente que nós somos uma equipa de escalão superior, que estamos no Campeonato de Portugal, apesar de termos mantido a base da equipa que vem da época passada e de termos feito 5-6 aquisições, naturalmente para reforçar o plantel, a base está lá e é a base de uma equipa que jogou o Campeonato Distrital. E quando defrontamos equipas, como foi o caso do Amares, de uma associação fortíssima, das mais fortes a nível nacional, e que foi, este ano, promovida ao primeiro escalão da Associação de Braga, e que é um clube histórico e que sempre teve boas equipas. E estamos a falar do caso do Vilar de Perdizes, que estava claramente na luta pela subida da divisão, e que esta época volta de acordo com aquilo que nós já conseguimos apurar, a apostar muito em alcançar o título em Vila Real e, portanto, reforçou-se, inclusive, penso eu, que não tendo uma limitação que as equipas do Campeonato de Portugal têm, porque, como sabe, as equipas do Campeonato de Portugal só podem apresentar 5 atletas de nacionalidade estrangeira na lista 18, enquanto, por aquilo que me é dado saber, as equipas do Campeonato Distrital não estão sujeitas a esta limitação, podemos dizer que, se calhar, fica um pouco esbatido este suposto favoritismo do Sport Clube Vianense. Poderíamos dizer, bom, mas o Vianense vai jogar em casa, mas a verdade é que hoje o Vianense joga em casa sem público, aliás, como todos os outros. E, portanto, naturalmente que eu não quero, com isto, dizer que nós deixamos de assumir as nossas responsabilidades, assumimos as nossas responsabilidades. O nosso objetivo na Taça de Portugal é passar mais uma eliminatória. Naturalmente que, se nos tivesse calhado em sorte pelo sorteio uma equipa da Segunda Liga, as coisas seriam naturalmente mais difíceis e, portanto, o objetivo é passarmos esta eliminatória, ganharmos o jogo ao Vilar de Perdizes e estarmos presentes no sorteio da terceira eliminatória. No entanto, dizer que o Sport Clube Vianense é claramente favorito neste jogo, penso que não. Penso que não corresponde à verdade. Agora, naturalmente, temos a ambição de ganhar o jogo, de seguir em frente. Temos confiança também na nossa equipa técnica e no nosso plantel e estamos convencidos que reunimos condições para seguir em frente. Vamos ver se somos capazes.
Em 58 participações na Taça de Portugal, o melhor resultado do Vianense foi a chegada aos oitavos de final em 5 ocasiões, a última das quais em 1977-1978. A equipa já não ultrapassa os 32 avos de final, por exemplo, há 15 anos, e podemos considerar que o último momento de maior fulgor na competição foi em 2015-2016, quando perdeu com o Benfica no tempo de compensação da segunda parte, em jogo da terceira eliminatória. Atendendo ao historial da equipa, existe de alguma forma o sonho de quebrar barreiras e fazer este ano um percurso diferenciador na competição?
É evidente, quem parte para uma participação no Campeonato de Portugal, e nós estamos também extremamente felizes por regressar à Taça de Portugal. Tivemos uma participação há 2 anos em que fomos afastados pelo Gil Vicente em casa logo na primeira eliminatória por 1-0 e entretanto não voltamos a participar na prova. E, efetivamente, em 2015-2016, curiosamente uma semana antes de nós assumirmos a gestão do clube, o Vianense...
E curiosamente em Barcelos,
isso poderá ser uma questão que também nós poderemos falar, que é a questão das nossas instalações. Nós não tivemos realmente a felicidade de receber o Benfica. Foi um momento marcante para o clube e que, aliás, a nossa equipa teve um extraordinário desempenho e criou muitos problemas para quem teve a oportunidade de assistir ao jogo. Criou muitos problemas ao Benfica, esteve perto de conseguir passar para a frente no marcador. E eventualmente, se o Vianense consegue passar para a frente do marcador com o empolgamento, a situação seria ainda mais difícil para o Benfica, e isto realmente é o aliciante de uma prova a eliminar, como é o caso da Taça de Portugal. E é evidente que nós, quando iniciamos a participação este ano, é sempre com o sonho de fazer uma boa participação e de irmos saltando eliminatórias. Conseguimos passar a primeira, foi um jogo extremamente difícil em Amares. O Amares tem uma excelente equipa, nós conseguimos fazer o golo já aos 91 minutos, depois do árbitro ter dado o tempo de compensação, e agora temos mais um desafio que poderemos considerar também difícil. Naturalmente poderia ser, como eu disse há pouco, de maior grau de dificuldade, no caso de nos ter calhado uma equipa do Campeonato de Portugal ou uma equipa da Segunda Liga, mas... vamos ver, como eu lhe dizia há pouco, a ver se somos capazes de passar na segunda eliminatória e depois ver o que é que vai acontecer na terceira, sabendo que a partir da terceira eliminatória é que entram as equipas da Primeira Liga, não é? E, portanto, aí pode-se juntar o interesse desportivo com o interesse financeiro de se conseguir uma receita extraordinária, que é importante para clubes da dimensão do Sport Clube Vianense, inclusive se formos bafejados pela sorte do jogo ser alvo de uma transmissão televisiva a mais essa receita extra.
E o Vianense já teria condições para receber um clube, lá está, que permitisse a transmissão televisiva? Como se sabe, naturalmente, os clubes da segunda e sobretudo da primeira liga têm esse apetrecho de trazerem consigo o mediatismo e, consequentemente, a transmissão televisiva.
Porque
em 2015 não houve essas condições.
Exatamente. Nós hoje temos, felizmente, melhores condições do que tínhamos em 2015. Inclusive, bem recentemente, fizemos algumas obras no nosso estádio, exigidas pela Federação, umas, outras sugeridas, e entre as que foram sugeridas foi, por exemplo, que nós colocássemos lá uma cabine para que fosse possível fazer as transmissões televisivas, porque, como sabe, o novo Canal 11 faz o acompanhamento do Campeonato de Portugal e, portanto, é evidente que o clube e também todos aqueles, e felizmente tem vindo a crescer o número de apoiantes do clube, será importante que os nossos jogos tenham transmissão televisiva. E, portanto, nós estamos a criar essas condições. Agora, temos noção que para determinado tipo de transmissão, como aquelas que faz o Canal 11, nós hoje reunimos condições. Se eventualmente o jogo for transmitido por outro canal mais vocacionado para a área do desporto e para as transmissões televisivas, em que as exigências são maiores, eventualmente nós poderemos não ter. E aí, mais uma vez, como aconteceu no passado e como acontece com muitos clubes, nós contamos com o apoio da nossa Câmara Municipal para, eventualmente, e se isso vier a suceder, nos poder ajudar a criar as condições para que o jogo possa ser transmitido. Realmente, a Câmara Municipal de Viana do Castelo tem sido um parceiro extraordinário desde sempre do Sport Clube Vianense. Em 2015, quando nós passamos um momento extremamente difícil, foi mais uma vez a autarquia que foi em socorro do clube e que nos permitiu ultrapassar algumas situações extremamente delicadas que tínhamos. E, portanto, dentro desta colaboração que tem havido não só da parte da autarquia, como também da parte do Vianense, porque o Vianense é um dos parceiros da autarquia no desenvolvimento de projetos direcionados para os mais variados públicos, que, se essa situação vier a ocorrer, que possamos encontrar as melhores soluções.
É uma situação, portanto, que está precavida, mas que só será explorada se houver essa possibilidade.
Exatamente, exatamente.
Olhando para a componente mais competitiva, já falou há pouco do reforço do plantel, e podemos aqui nomear os defesas Bakar Valdek, que veio do Gandzasar da Arménia, o Diogo Brito, do Episcopi da Grécia, os médios Leandro Vilas Boas do Caldas e o Zenando do Merlinense, além do avançado Milo Cruz, que veio do vizinho Limianos. Em relação às saídas, depois, além de alguns empréstimos, nomeadamente ao Castelense, destaco também a transferência de Jano Rentería para o Varzim da 2ª Liga, talvez a saída mais sonante. Houve, lá está, essa vontade de manter o plantel e o treinador, Miguel Mota. É um plantel que dá todas as condições para enfrentar esta missão de tentar chegar aos 5 primeiros classificados nesta série do Campeonato de Portugal?
Há uma nota que eu gostaria de dar para lhe responder a esta questão, que é o seguinte. Quando nós assumimos a gestão do clube em 2015, o clube estava numa situação verdadeiramente difícil, tinha um passivo extremamente elevado, tinha outra situação que, não parecendo importante, era determinante, que era o facto do clube estar com uma péssima imagem perante todos aqueles com quem interagia, desde os nossos jovens atletas, desde os pais encarregados de educação, os sponsors, os parceiros institucionais, nomeadamente a Câmara Municipal. E, portanto, nós, desde o início, percebemos que não seria com o universo Sport Clube Vianense, as pessoas que estavam mais próximas do clube e que estavam claramente vinculadas ao clube, ou de uma forma efetiva, ou de uma forma mais afetiva, que nós conseguiríamos resgatar o clube da situação em que se encontrava. E, portanto, era fundamental nós alargarmos a base de apoio do clube para que, com apoios da mais variada proveniência, nós pudéssemos, num primeiro momento, impedir que o clube fechasse portas, porque estava na iminência disso suceder, e que depois pudéssemos, paulatinamente, ir criando condições para que o clube desenvolvesse a sua atividade e para que tivesse bases bem sustentadas para o futuro e para a continuidade do projeto. E, portanto, nesse sentido, nós temos vindo a gerir o clube com base em algumas premissas. Algumas delas, naturalmente, o rigor e a coerência das opções que tomamos. E, portanto, nós assumimos desde o início que o trabalho que nós desenvolvemos no Sport Clube Vianense, nas mais variadas modalidades, deve ter a vertente competitiva, no patamar competitivo mais elevado que nós conseguirmos atingir, mas tudo isto com base numa escola de formação da modalidade e em que a equipa principal seria o corolário de todo esse trabalho. E, portanto, é isso que nós temos vindo a fazer. Quando nós fomos despromovidos ao Campeonato Distrital, por outras razões, mas também por esta, não corremos a formar uma equipa nova, a procurar reforços, fosse onde fosse, para regressarmos ao Campeonato de Portugal. Fomos criando e reforçando uma linha orientadora que tínhamos para a gestão do clube em termos desportivos também, e é isso que nós temos vindo a fazer. Por exemplo, na época passada, na nossa equipa principal, nós tínhamos 8 atletas com idade de júniores. E esta época nós temos, desses 8, houve 3 que ficaram vinculados ao plantel e que continuam, são séniores de primeiro ano, e integramos no plantel 2 atletas que são júniores de primeiro ano e que integram o plantel sénior, aliás, um deles já se estreou no jogo em Amares. E, portanto, se o nosso projeto esportivo passa pela promoção dos nossos atletas e por lhes dar visibilidade e mostrar o trabalho que nós fazemos, não teria para nós qualquer sentido que nós agora, pelo facto de termos sido promovidos ao Campeonato de Portugal, que fôssemos fazer uma equipa nova e que fôssemos desbaratar o trabalho que temos vindo a fazer nos últimos 4 anos. Naturalmente, quando me pergunta se esta equipa reúne todas as condições para o objetivo que nós definimos, quando nós vemos as maiores equipas do mundo, ainda agora o caso, por exemplo, do Manchester City, gastar aquilo que gastou para contratar um defesa central, sabendo que já tem uma equipa fortíssima, não é o Sport Clube Vianense que vai dizer que tem o melhor plantel ou que tem todas as opções e todas as soluções para aquilo que pretende. Agora estamos muito satisfeitos com aquilo que temos e por isso continuamos. Estamos muito satisfeitos também neste momento com os reforços, porque nos vieram trazer aquilo que nós pretendíamos, que era, por exemplo, a experiência da competição nacional, a ambição e de certa forma, darem sustentação ao grupo de jovens que nós temos dentro da equipa e queremos promover. E, naturalmente, que estaremos atentos, como todas as outras equipas e todos os outros clubes estão, à possibilidade de reforçarmos aqui e ali a nossa equipa. Sabendo que este ano, e parece-nos mais uma excelente decisão da Federação Portuguesa de Futebol, os clubes têm uma limitação do número de jogadores que podem inscrever e, portanto, têm que ser muito rigorosos nas opções que tomam, pois não será possível, contrariamente ao que aconteceu em algumas das épocas anteriores, ver determinados clubes a apresentarem 2 e 3 equipas diferentes durante a época desportiva. Esta época isso não será possível porque há uma limitação e, portanto, só pode ser feita a substituição de 5 atletas e inclusive esses 5 atletas têm que ser profissionais porque os amadores não podem ser substituídos e portanto isto vai obrigar a que as decisões tenham que ser tomadas com rigor e com coerência, com sustentação. Nós temos, pensamos que temos feito isto nos últimos anos e portanto vamos seguir essa linha. No entanto, como eu lhe dizia, vamos conversando, vamos ouvindo aqueles com quem nós vamos interagindo e se houver uma possibilidade ou outra de nós retocarmos, como se costuma dizer, o plantel e de podermos dar mais uma ou outra solução à nossa equipa técnica, assim o faremos.
E o plantel não está fechado, portanto?
É evidente. Eu penso que nenhum plantel está fechado. Nós conseguimos, dentro daquilo que pretendíamos e num trabalho muito próximo com a nossa equipa técnica, conseguimos muito cedo fechar o grupo dentro daquilo que pretendíamos, o número de atletas, para cada
uma... O campeonato também acabou mais cedo, se calhar permitiu.
Sim, exatamente. E portanto, conseguimos, dentro daquilo que pretendíamos, fechar relativamente cedo o plantel. Aquilo que, se tudo correr bem, vamos ser claros, se tudo correr bem, nós iremos com estes até ao fim. Se houver uma ou outra coisa que possa não correr tão bem, nomeadamente se, e esperamos que assim não seja, que aconteça uma lesão de alguma gravidade e que a recuperação seja demorada, eventualmente teremos necessidade de contratar um ou outro jogador.
O Vianense não compete na 2ª Divisão Nacional, hoje a 2ª Liga, desde o final da década de 80. Olhando para a dimensão histórica do clube e para algo que me parece importante, não só a mim naturalmente, que é o facto de o Vianense ser um clube de uma capital de distrito, que é o clube mais representativo, pelo menos no futebol, do distrito de Viana do Castelo. Hoje pensar em chegar aos campeonatos profissionais, mesmo que seja daqui a 4 ou 5 anos, é um sonho relativamente possível, por assim dizer, ou é uma utopia?
É um sonho possível. Houve algumas coisas que nós já fizemos e que são muito importantes, nomeadamente dar, e hoje o Vianense tem uma boa imagem, perante os vários parceiros.
O Rui Pedro chegou a falar disso quando foi eleito, e mesmo na campanha, em 2015, de além da primeira preocupação, que era saldar ao máximo as dívidas que havia, essa questão de transpor ou fazer transparecer uma imagem diferente daquela que havia na altura.
Sim, 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 sim. Era claramente os objetivos, precisamente por aquilo que lhe expliquei há pouco. Hoje, muitas coisas temos feito nesse aspecto e já temos retorno efetivo desse trabalho que temos vindo a fazer. Naturalmente que pretendemos mais, mas não estamos tristes com aquilo que temos. E achamos que este é um bom ponto de partida. Hoje o Sport Clube Vianense é um clube que tem a sua situação perfeitamente regularizada perante o fisco, perante a segurança social, perante os seus fornecedores, perante os seus prestadores de serviços, e isto é fundamental também. É um clube credível, é um clube sério, é um clube em quem as pessoas e as instituições acreditam. E, portanto, isto é fundamental. E isto, há outra situação importante. Nós temos vindo a discutir com os nossos associados essa questão que coloca, que é realmente o Sport Clube Vianense, sendo um clube com 122 anos, sendo, não vou entrar nesta discussão agora, claramente os clubes mais antigos de Portugal e com atividade ininterrupta e na prática organizada do futebol, sendo um clube sediado numa capital distrito, sendo um clube sediado num distrito que nunca teve uma equipa na primeira divisão, é importante até para aquilo que o Conselho de Viana do Castelo tem vindo a fazer nas mais variadas áreas. Hoje o Conselho de Viana do Castelo é um conselho de referência, por exemplo, na área de turismo, é um conselho de referência nas eólicas, é um conselho de referência nos componentes automóveis, é o conselho a nível nacional que mais cresceu ao nível das exportações, é um conselho que não tem desemprego. Hoje as zonas industriais procuram mão de obra fora do Conselho de Viana do Castelo. Há várias pessoas, vários agregados familiares, não só nacionais e estrangeiros, que se deslocam para Viana do Castelo porque sabem que com facilidade arranjam um emprego e, portanto, até neste sentido, e tem sido este o nosso diálogo com a Câmara Municipal, seria muito importante que o Sport Clube Vianense conseguisse atingir outro patamar competitivo, porque claramente o futebol é uma bandeira importante de qualquer cidade, de qualquer concelho. E, contrariamente ao que acontece nas outras zonas, que nós vemos que são zonas não tão desenvolvidas, com nível de desenvolvimento socioeconómico não tão elevado, mas têm uma equipa na primeira divisão, em Viana do Castelo existem outras coisas e era importante que o futebol também acompanhasse isto. E, portanto, nós temos vindo a fazer este diálogo com a Câmara Municipal. A Câmara Municipal é um parceiro importante, até porque a Câmara Municipal poderá também, de certa forma, sensibilizar os outros parceiros e todos aqueles investidores que têm vindo a lançar e a transferir a sua atividade para o concelho, para que possam também ajudar não só a atividade desportiva como a cultural do concelho a crescer e a atingir outra dimensão, e portanto algum trabalho tem vindo a ser feito. E nós temos feito esta discussão também com os nossos associados. Os nossos associados estão de acordo com isto e, mais do que isso, hoje o Sport Clube Vianense não consegue por si só encontrar receita que possa suportar um projeto de futebol profissional. E, portanto, o Sport Clube Vianense tem que pensar seriamente na criação e avançar para um modelo de gestão diferente, nomeadamente a criação de uma sociedade desportiva para a gestão de futebol. Agora, tem havido muitos maus exemplos em Portugal, tem havido coisas que têm corrido muito mal e, portanto, nós temos sido extremamente cuidadosos na gestão deste processo. Desde 2015 que nós temos tivemos várias abordagens, conversamos com muita gente e temos vindo a fazer caminho, no sentido de que para nós seria importante e decisivo para concretizar este projeto que nós encontrássemos a parceria com alguém que tivesse uma ligação efetiva e afetiva com o Sport Clube Vianense.
Como Jorge Mendes, por exemplo?
Eventualmente. Mas outras pessoas há que poderiam ajudar o Sport Clube Vianense neste processo. E, portanto, é este caminho que nós temos vindo a fazer. Demos aqui mais um passo muito importante, que foi a ascensão aos campeonatos nacionais. Era muito importante.
É outra montra também.
Exatamente. Era muito importante darmos este passo. E, portanto, temos vindo a fazer. Agora, é a opinião quase que unânime em Viana do Castelo que o Sport Clube Vianense, que deveria ter a sua equipa principal, no mínimo colocada num patamar de segunda liga. É, como lhe dizia há pouco, é um sonho possível, é um objetivo concretizável e execuível, desde que sejam reunidas um conjunto de condições. Mas tão importante quanto isto é que não seja um projeto de fogacho, mas que seja um projeto para ir e ficar e, eventualmente, se no futuro forem criadas ainda melhores condições, poder chegar ainda um pouco mais acima. Mas um passo de cada vez, com os pés no chão e percebendo muito bem quais são as condições que têm que ser criadas para que um projeto destes possa avançar, mas de uma forma sustentada e coerente com aquilo que é não só o clube, como é também o concelho, como é também a cidade.
Mas não há, não está definido para já um horizonte temporal concreto para uma ascensão à segunda liga? Isso já está pensado ou está definido?
Não definimos isso, mas nós temos agora em breve uma data importante para o clube. O clube em 2023 completará 125 anos de idade, não é? E seria importante que dentro deste horizonte que o Vianense conseguisse dar mais alguns passos em frente, que seriam não só a questão da sua equipa principal, mas outras questões também que são igualmente importantes. Agora, nós estamos, os atuais corpos sociais do clube estão quase que na fase final do segundo mandato. Nós terminamos o nosso mandato em setembro, outubro de 2021. Exatamente. E, portanto, neste momento, nós estamos a tentar concretizar aquilo que definimos como projeto para este segundo mandato. Se, eventualmente, entendermos que devemos continuar, ou que devemos apresentar a nossa candidatura a fazer mais um mandato, novos objetivos serão definidos. E, eventualmente, um deles poderá ser este, porque realmente há aqui este marco histórico do Sport Clube Vianense em breve completar 125 anos.
Olhando aqui para outra questão, e que já fomos falando um pouco ao de leve, que é os escalões de formação. O Vianense apresenta equipas desde os petizes até aos júniores, atravessa, digamos assim, todas as etapas de uma evolução de uma criança e de um jovem até chegar à fase adulta. Qual é neste momento o posicionamento do clube sobre esta matéria, que está naturalmente implicada na questão de, para já, não haver uma data concreta para o regresso das competições nas camadas jovens?
Aquela que é a nossa posição é muito clara, e foi esta a posição que nós passamos aos pais encarregados de educação, mas passamos também à nossa equipa principal. Hoje, nós, o país, o mundo, estamos confrontados com uma situação de enorme relevância e que tem a ver, sobretudo, com questões de saúde pública. E, portanto, acima de tudo, nós temos que ser extremamente rigorosos, extremamente sérios, extremamente cuidadosos na gestão desta questão em concreto, que é a questão de saúde pública, da pandemia, do vírus e tudo isso que nós temos que fazer para resolvermos esta questão, ou pelo menos para a controlarmos e para que ela não atinja dimensões que possam ser preocupantes para todos nós. Agora, relativamente à área da formação, aquilo que é a nossa preocupação relativamente a essa área em concreto, não é, contrariamente àquilo que nós vamos ouvindo e vamos observando pela maior parte dos clubes, não tem a ver com a questão da prática desportiva. Neste momento, a nossa principal preocupação relativamente à nossa academia de futebol tem a ver com a dimensão social. Nós não podemos continuar, não é nós Sport Clube Vianense, é nós o país, nós o mundo, nós não podemos continuar com as nossas crianças e jovens confinadas. Nós sabemos hoje que há um problema das novas gerações com a relação social, com a interação social. E, sendo a escola, o contexto escolar, a instituição escolar, está com alguns problemas em termos da capacidade de criar interação entre os vários atores do processo educativo e, infelizmente, isto não é isto que nos traz aqui, mas hoje a escola não consegue dar resposta ao número cada vez mais elevado de crianças e jovens, e para muitos deles o seu espaço de realização são as atividades que eles fazem fora da escola, nomeadamente o desporto, a cultura e outros. E, portanto, havendo um isolamento das crianças e jovens, pelas razões que nós sabemos, das redes sociais e da parafernália que eles hoje têm ao seu dispor, é importante que eles tenham um contexto em que possam interagir uns com os outros e em que sejam obrigados a interagir. E, portanto, para nós, Sport Clube Vianense, o que é importante hoje no regresso à atividade é a dimensão social da prática desportiva. Naturalmente que a seguir o treinar bem, o jogar bem, obter boas classificações, chegar às provas nacionais, alcançar títulos, isso é igualmente importante. Mas para nós, neste momento, é claramente secundário. E, portanto, o que nós gostaríamos e o que temos vindo a fazer é tentar criar as condições para que as nossas crianças e jovens regressem à prática desportiva, para terem a possibilidade de conviver uns com os outros e de estarem num espaço em que a maioria deles, não a totalidade, porque alguns ainda vão para lá porque são os pais que os obrigam, não vão de vontade própria, mas a maior parte deles vão de vontade própria, é um espaço de realização. E é importante que eles tenham a possibilidade de usufruir desse espaço e que, acima de tudo, sejam obrigados a interagir uns com os outros.
Mas já regressaram à competição?
Nós não regressamos à competição, nós regressamos à prática.
Aos treinos.
Sim, regressamos à prática, avançamos esta semana com os escalões mais jovens, dentro de todas aquelas diretrizes e cuidados que foram impostos pela Direção-Geral de Saúde. Fizemos reuniões preparatórias, não só com a nossa estrutura técnica, a estrutura médica também, mas com os pais encarregados de educação, para que tudo decorra dentro da normalidade e para que se evite ao máximo o surgimento de qualquer situação de contágio. Por outro lado, no final desta passada época desportiva, dentro do processo de certificação da Federação Portuguesa de Futebol, o Sport Clube Vianense foi certificado com o nível de 4 estrelas, que é um nível excelente, sabendo que o topo, que é o 5, e o 5 realmente é para os clubes que têm hoje, a nível nacional, condições de excelência. Portanto, o Sport Clube Vianense ficou posicionado logo num segundo patamar, o que demonstra que o Sport Clube Vianense hoje é um clube bem organizado, bem estruturado, com recursos de qualidade em termos de quantidade, mas também de qualidade, e portanto que consegue proporcionar um trabalho de qualidade àqueles que escolhem as suas escolas. Infelizmente, o Sport Clube Vianense não tem tido a capacidade de reter os seus maiores talentos, não é? Porque, nomeadamente, duas das transferências de relevo mais recentes, o Francisco Trincão e o Pedro Neto, são atletas da formação do Sport Clube Vianense, que o Sport Clube Vianense não conseguiu reter mais algum tempo, tendo plena consciência que eram atletas para outro patamar, mas, infelizmente, o trabalho que fizemos com eles não fomos minimamente recompensados, e seria de inteira justiça que os clubes, como o Sport Clube Vianense, tivessem a possibilidade ou fossem efetivamente recompensados financeiramente pelo trabalho que fazem e pelo contributo que dão para a formação de atletas. Infelizmente, em transferências multimilionárias, como foi o caso destes dois atletas, o Sport Clube Vianense não recebeu qualquer verba, e nós temos conhecimento que há uma reflexão ao nível da FIFA e da UEFA no sentido de baixar a idade a partir da qual os clubes formadores devem ser indemnizados, mas com as regras atuais, e infelizmente para nós, não fomos compensados por esse investimento que fizemos. O que eu quero dizer com isto é que o Sport Clube Vianense também já teve no passado e continua a ter hoje a capacidade de fazer uma boa detecção e seleção de talentos, e depois tem hoje melhores condições, a partir do momento que esses talentos estejam dentro da nossa casa, de fazer um bom trabalho para eles e conseguir que alguns deles atinjam realmente um patamar extraordinário, como é o caso destes dois atletas que eu acabei de referir.
No caso do futebol, mas no feminino, a equipa do Vianense, ou aliás, o clube, o Vianense, tem uma equipa de sub-19 de futebol 9. Há, a curto e médio prazo, tendo em conta aquilo que tem sido a evolução do futebol feminino, a intenção de criar uma equipa sénior?
É como eu dizia há pouco, nós tentamos, até ao limite das nossas possibilidades, ser coerentes no desenvolvimento dos nossos projetos. E a questão que coloca tem todo o sentido, e portanto, no seguimento do que eu lhe dizia há pouco, nós queremos ter equipas de competição ao nível mais elevado que possamos alcançar, mas queremos em simultâneo ter formação e ter uma base. E portanto, para nós é igualmente importante nós atingirmos e conseguirmos criar uma equipa sénior, mas conseguirmos criar também base para este projeto de futebol feminino, senão o projeto vai acabar por se esfumar por si mesmo. E portanto temos que dar continuidade àquilo que pretendemos fazer. E isto depois tem relação direta com outra questão que eu já abordei há pouco, tem a ver com a questão das instalações. As instalações hoje são exíguas para aquilo que nós já temos, e portanto, e no seguimento deste processo de certificação, Há exigências relativamente ao número de treinos, às sessões de treinos, quantas horas de treino as equipas devem fazer por semana, o espaço que devem ter para treinar, e isto impede que nós hoje consigamos criar e formar mais equipas. Felizmente, nós celebramos recentemente um protocolo de colaboração com um clube vizinho, que vai em breve ter o seu campo remodelado e, portanto, na base desse protocolo, entre outras coisas, nós vamos ter mais esse espaço para as nossas equipas treinarem e, portanto, vai-nos dar a possibilidade de nós fazermos uma gestão diferente dos espaços e de aumentarmos o número de equipas. E, naturalmente, que uma das prioridades será o futebol feminino. O Vianense, penso que há 40 anos teve uma equipa feminina, que depois acabou por ser, a atividade acabou por ser suspensa. Nós reativamos o feminino, primeiro com uma equipa sub-17, que hoje já está no escalão sub-19. Naturalmente, que o objetivo é chegarmos à equipa sénior, mas queremos, em simultâneo, criar os escalões de base, nomeadamente sub-13 e sub-15.
Olhando agora para outra questão, que tem que ver com as modalidades, o Vianense apresenta os desportos de judo e de dança desportiva. De acordo com a categorização da Direção-Geral da Saúde, são desportos de alto risco, em que é obrigatória uma testagem aleatória, não durante o período de treinos, mas 48 horas antes de cada competição. Até que ponto isto tem sido limitador, ou pode ser limitador, para o regresso destas duas atividades ao Vianense?
É evidente que é limitador, porque infelizmente os clubes têm limitações, passa a redundância, têm limitações em termos financeiros, os orçamentos são muito ajustados, muito rígidos, e portanto quando aparecem despesas de caráter extraordinário como esta, que era algo que ninguém estava à espera, naturalmente que as dificuldades são maiores. Nós, por exemplo, em relação à equipa principal de futebol, penso que fomos dos poucos clubes que fizemos isso. Nós, antes de iniciar a atividade, sujeitamos toda a equipa, todo o staff médico, técnico, dirigente, a testagem. Portanto, antes de iniciarmos o trabalho, não é? E, naturalmente, foi o clube que teve que assumir essa despesa. Porque, contrariamente ao que acontece noutras competições e noutras áreas, não há apoio para esse efeito. Relativamente ao judo e decorrente da categorização que a Direção-Geral de Saúde fez, as regras são ainda mais rigorosas. E, portanto, isto cria dificuldades, ainda para mais para um clube que também no judo, na dança é diferente, porque a vertente é diferente, é mais recreativa, mas no judo tem também, sobretudo, uma dimensão formativa e, portanto, trabalhamos sobretudo com os escalões de base. E pronto, isto cria dificuldades. Mais uma vez, a Câmara de Viana do Castelo tem vindo a responder muito bem a isto. Ainda esta semana anunciou um programa excepcional de apoio aos clubes pela ausência de público e de receitas de bilheteira, e portanto todos os clubes que participam em provas nacionais e, por exemplo, em provas de futebol da primeira divisão distrital, e para quem as receitas de bilheteira são muito importantes para o seu orçamento, a Câmara Municipal vai dar um apoio excepcional para compensar os clubes desta perca da receita de bilheteira. Relativamente à questão da testagem, eu estou plenamente convencido que quando, para uma modalidade ou outra, como é o caso destas modalidades de maior risco, se coloca essa situação, que entre outras entidades, e nós estamos convencidos que haverá outras entidades a apoiar, que a nossa Câmara Municipal que irá ajudar, porque a Câmara Municipal tem sido verdadeiramente exemplar no apoio que tem dado à prática desportiva. Viana do Castelo hoje tem, por exemplo, 4 centros náuticos de excelência e de referência a nível mundial. Os clubes náuticos têm remo, vela, o surf e a canoagem, têm umas instalações verdadeiramente fantásticas e desenvolvem um excelente trabalho, até porque esse trabalho é desenvolvido em relação direta com as escolas e, portanto, os alunos das escolas também vão aos centros de treino e têm a possibilidade de experienciar todas essas modalidades. E, portanto, a Câmara de Viana do Castelo tem feito um trabalho excelente no desporto, tem apoiado muitíssimo os clubes, dentro daquilo que lhe é possível, naturalmente, e dentro daquilo que são as suas opções, tendo claramente definido os desportos náuticos como uma das suas prioridades. E, portanto, estou convencido, e aliás já temos os exemplos, como eu há pouco lhe referi, que, em situações excepcionais, que a Câmara Municipal responderá presente. Naturalmente que o clube também fará a sua parte e estamos convencidos que, nomeadamente, as federações que também darão apoio para esse efeito.
E nestes dois casos, no do judo e no da dança desportiva, já houve o regresso dos atletas às instalações do VNS?
Sim, sim. E tem vindo a fazer, e quase todas as modalidades fizeram isso, que foi redescobrirem abordagens à modalidade e levarem a prática modalidade para outros espaços, nomeadamente espaços abertos e de ar livre. E portanto, de certa forma, foram mantendo a sua atividade, avançando agora para uma prática mais formal dentro daquilo que hoje se denomina como este novo normal, não é? E até porque isto tem sido uma linha de conduta nossa, nós somos dos que olhamos para o copo meio cheio e não para o copo meio vazio, e vemos tudo isto também como novos desafios e que nos obrigam a nós, clube, a nossa estrutura, aos nossos técnicos, aos nossos médicos, a procurarem novas soluções e novas formas de abordagem àquilo que fazemos. E é um desafio importante porque, inclusive, as nossas equipas técnicas, aquilo que nos vão dizendo é que isto ajudou-os no sentido de descobrir novas formas de trabalho e novas formas de abordagem e novas abordagens de exercícios, criação de exercícios, modelo de treino que eles próprios desconheciam que seria possível fazer desta forma. E portanto isto é importante também, são novas aprendizagens e novos recursos e novas habilidades ou skills, como quer dizer, que poderão no futuro ser potenciados.
É chamada resiliência.
Exatamente.
Rui Pedro Silva, agradeço a presença no Rumo Desportivo desta semana. Falamos do Sport Clube Vianense, tivemos como convidado o presidente do clube. Fica por aqui a edição desta sexta-feira do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana com mais um clube da região do Minho. Tenha um bom fim de semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.